is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.
JovemPan.com.br.
Reinaldo, três delatores da Odebrecht podem ter, desta vez, complicado mesmo a vida do ex-presidente Lula, é isso?
É isso sim, vou explicar por quê. Na segunda-feira, o juiz Sérgio Moro fez o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva réu pela quinta vez, a terceira no Lava Jato. Nesta terça, já vazaram trechos das respectivas delações de três executivos da Odebrecht, do próprio Marcelo, ex-presidente do grupo, de Alexandrino Alencar, ex-diretor de Relações Institucionais e tido como amigo do petista, e de Paulo Melo, ex-diretor superintendente da Odebrecht Realizações Imobiliárias. E os três confirmam o teor da denúncia acatada por Moro. Reportagem publicada pela Folha nesta quarta informa que o trio confirmou que Odebrecht comprou mesmo o terreno da rua Dr. Haberbeck Brandão, número 178, em São Paulo, para servir de sede ao Instituto Lula. Segundo o depoimento, o prédio seria erguido posteriormente por uma espécie de consórcio de empreiteiras. A denúncia do Ministério Público Federal, acatada por Moro, sustenta que o terreno e o prédio seriam parte da propina paga pela empreiteira decorrente dos negócios que mantinha na Petrobras. Os delatores da Odebrecht afirmam que uma outra empresa foi usada como laranja na operação. O terreno foi comprado em nome da DAG Construtora por R$ 7,6 milhões de reais em 2010. E por que o projeto não foi adiante? Lula e sua mulher, Marisa Letícia, teriam ido visitar o local e não teriam gostado. A Odebrecht, segundo a delação, ficou de ver então uma alternativa, mas o projeto acabou não indo adiante. O Instituto Lula foi construído em outro local. Na busca e apreensão realizada no famoso sítio de Atibaia, a Polícia Federal encontrou projetos do Instituto. Na planilha da Odebrecht, há o item prédio IL. Na mesma denúncia, lembre-se, o Ministério Público afirma que também um apartamento de cobertura vizinho de Lula, em São Bernardo, resulta de pagamento de propina da Odebrecht. Segundo a defesa, o ex-presidente paga aluguel desse imóvel. Quando Moro aceitou a denúncia, um dos defensores de Lula, Cristiano Zanin Martins, emitiu uma nota em que afirma, aspas, o que se observa é a ânsia desmesurada e crescente de prover acusações a Lula em tempo recorde. A denúncia hoje recebida é proveniente de um inquérito policial, no qual o ex-presidente e seu advogado, ele está se referindo a Roberto Teixeira, que também foi denunciado, tiveram apenas 2 dias para se manifestar e em menos de um dia útil já estavam indiciados. A denúncia foi oferecida 3 dias úteis depois e o recebimento da peça acusatória se deu 4 dias úteis depois. Bem, então vamos ver. O que a defesa de Lula tem a seu favor no caso? O instituto efetivamente não foi construído no local. Mas isso basta para descaracterizar, por exemplo, a acusação de corrupção passiva? Não. Vamos ver o que diz o artigo 317 do Código Penal. Solicitar ou receber para si ou para outro, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida ou aceitar promessa de tal vantagem, pena reclusão de 2 a 12 anos e multa. Em 2010, ano em que se deu a compra, Lula era presidente da República. Ainda que o Ministério Público Federal não consiga provar por A mais B que o dinheiro empregado pela Odebrecht era propina decorrente de falcatrua praticada em obra pública, não ficará difícil evidenciar que estava no ar ao menos a promessa de vantagem. Uma empreiteira deve ter seus motivos para manter a relação tão estreita com o presidente da República. Isso, claro, na hipótese de se confirmar a versão dos delatores, que os advogados de Lula repudiam. Para que o ex-presidente seja condenado nessa ação e para que eventual sentença de Moro seja confirmada em instâncias superiores, será preciso demonstrar que havia, sim, ao menos uma promessa, conhecida pelo então presidente, de ser beneficiado pelo Odebrecht, e que essa promessa decorria da ajuda objetiva que Lula, um servidor da República, poderia prestar à empresa. É o momento em que um simples projetinho riscado no papel, encontrado no sítio de Atibaia, ganha relevância. Nesse caso, Lula pode ter se complicado bastante. Reinaldo Azevedo para a Rede Jovem Pan.
É o preço.